Olá, amigos ouvintes do Henshin Rio, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson, estou na companhia do meu querido amigo Igor Rangel. Fala, Igor.
Fala, galera. Quanto tempo, né? Eu vejo vocês desde o ano passado, nossa. Essa piada tá meio tarde pra essa piada, mas tudo bem.
É, como a gente falou no podcast de Godzilla Minus One, o Henshin Rio voltou do seu hiato. Vai ter podcast regular, né? De 15 em 15 dias, vai ter um episódio novo do Henshin Rio falando dessa coisa que a gente ama demais, que é Tokusatsu. E no episódio de hoje vamos falar do primeiro Super Sentai que é filmado, gravado no Brasil. King Odia, porque todo mundo lá chamou o meu rei, né? O meu rei. Não sei se tem alguém da Bahia ouvindo a gente, mas diz aí se a piada foi boa no, lá no Twitter depois. Mas então, vamos falar aí de Osama Sentai King Odia, o Super Sentai de 2023, que foi definitivamente uma das séries já feitas, para o bem ou para o mal, foi a alegria de muitos, a tristeza de outros, e a gente vai dar aí o nosso parecer do que eu achei, do que o Igor achou. Nós dois do Henshin Rio fomos os únicos que vimos do começo ao fim King Odia.
Pois é.
E finalmente a análise do Henshin Rio sobre este maravilhoso Super Sentai.
Observação, só para provocar um pouquinho nossos outros amigos que não estiveram aqui. Eu tive um mês de desvantagem, praticamente dois, e era conseguir terminar a tempo.
True. Aí durante o podcast, se você quiser contar a história que aconteceu contigo, você conta, Igor.
Mas a gente vai.
Né? Mas então vamos lá. Depois dos reclames do Plim Plim, vamos falar sobre King Odia.
Henshin.
Osama Sentai King Odia, série Super Sentai de 2023. Que foi um grande passo aí na franquia Super Sentai, porque trouxe muita coisa diferente, muita coisa nova em vários aspectos. E, cara, tem muita coisa para se falar de King Odia, desde a sua história, desde essas novas técnicas e inovações sobre produção de Tokusatsu, né?
Colaboração com a Marvel.
Colaboração. Quê? Ah, é. Sim, de certa forma, né? Podemos dizer que sim, eu acho. Mas vamos parte por parte, né? Vamos primeiro pelo começo, né? O comecinho de King Odia, a famosa sinopse, né? De King Odia. Sobre o que é King Odia. Você quer explanar pra nós, Igor?
Não, vai você, que você já tá pronto com o Wilson Resume. Tem que ser
o Wilson
você,
Resume, ok. O Wilson Resume, né? King Odia se passa num maravilhoso mundo fictício chamado Terra, né? O que em português isso na verdade fica bem sem graça, porque no japonês tem jeitos diferentes de se falar planeta Terra, né? E para diferenciar, eles falam Terra de um jeito para simbolizar que a Terra que os King Odias vivem é diferente da nossa Terra, né? É, eu não lembro exatamente agora como é que é o termo, mas é tipo, eu sei que é TQ, né? TQ, né? TQ. Lá eles usam TQ e o outro termo pra Terra é tipo Earth mesmo, né? Earth. Então fica essa diferenciação e depois a gente descobre que tem uma importância essa diferenciação, mas inicialmente é assim, um mundo fantástico, não tem nada a ver com o planetinha Terra que nós vivemos, igual outros Super Sentais se passam, né? De certa forma, vários Super Sentais já se passaram no mesmo planeta Terra, mesmo contexto de época que era aquele Super Sentai em questão. E nesse planeta, né, ele é dividido em nações. E ele vive meio que como se fosse numa Idade Média, meio tecnológica, meio medieval, sabe? E cada região dessa é dominada por um tipo de lorde, um rei, um soberano, né? Mas o termo que a gente vai usar aqui, que é o que é mais usado na série também, né? Não é à toa que se chama King Odia. A série é reis. Existem 5 reis diferentes, cada um com seu país, cada um com seu domínio, e eles tentam viver em harmonia, apesar do reino principal, que é o reino de Shugodan, ele tentar meio que estar tá sempre dominando ali, sendo governado pelo rei Hércules. Até hoje eu não sei qual que ficou o nome definitivo dele. É Hércules, Hércules.
Hércules eu nunca ouvi, não, mas eu ouvia mais eles entendendo falando Hércules mesmo.
Hércules, né? Eu não sei como é que ficou a pronúncia não, a escrita oficial do nome dele, mas é basicamente isso. Hércules, né? O que tal, eu chuto que talvez seja para citar Besouro Hércules, né? Deve ser por
Alguma
causa
coisa
disso,
assim.
né? Alguma simbologia aí. E por que que eu tô falando de insetos? Porque uma das temáticas de King Oja é justamente o mundinho dos insetos, né? Eles falam, cada membro dos King Ojas, eles têm um deus, e esse deus é o Megazord da vez, e cada país tem o seu inseto, né? O reino de Shugodan, que é o principal, tem um besourão como
Que é um
seu
cabuto,
deus,
né, no
né?
caso.
É um besouro cabuto, né? Tem Enkosopa, uma libélula, o reino de Ishibana, que é um louva-a-deus, o reino de Gokan, que é uma borboleta. Eu fiquei na dúvida por um segundo se era borboleta ou mariposa, mas é borboleta, né?
Gokan, né?
É, Gokan
É.
é uma borboleta. E o reino de Tofu, que é uma abelha. O que eu acho interessante como temática, né? Eu acho que é a primeira vez que nós temos insetos como temática em um Super Sentai, né? E é uma combinação interessante, né? De temas, insetos com realeza, né? Com monarquia, mas
E os
enfim.
insetos, eles têm armado que uma função está ali, né? Porque cada reino produz alguma coisa, né? Exceto o Shugodan, e o inseto meio que diz isso, né? Então, tem a abelha em Tofu, tem o louva-a-deus, depois tem o rei de medicina, né?
Eu não sei até onde vai a simbologia, mas sim, existe isso de que cada reino é responsável por um bem que esse mundo necessita. O reino de Shugodan, ele é meio que o reino político da coisa, ele que
Ele
é
só
o.
existe.
Ele só existe, ele contribui por existir. O reino de Enkosopa, ele. É porque é meio engraçado o nome, porque é N-apóstrofo
É,
Kosopa, né? Então é meio
em que sou
esquisito de
pai.
falar. Ele é o reino da tecnologia, então toda a tecnologia do mundo se concentra neste lugar. O reino de Shibana, como o Igor falou, é o reino da medicina e da beleza. O reino de Gokan é o júri, o jurado e o executor, né? É o reino da prisão, é onde fica a prisão do planeta, e lá tem o rei que julga todo mundo.
Ah, agora eu entendi a referência de ser Papillon e ser o reino da justiça. Porque a pessoa fica enclausurada.
Ah, boa. Eu não sei se aqui só fazer uma piada ou real foi uma leitura, mas.
Não, só foi uma epifania que me veio aqui, meio que
Ah, boa
é assim.
leitura aí, boa leitura, boa leitura.
É.
Né? E Tofu é o reino responsável, como o nome sugere, por comida. O que eu particularmente acho um péssimo jeito de gerar um planeta. Né? Imagina, você quer usar um celular, você tem que ir para um país para usar o
Não,
seu
mas
celular,
assim,
porque todos os
não
outros
é
vão.
questão que funciona no país, eles exportam, né, como toda a economia. Só que
Acho que é
cada
pior
lugar
ainda
tem.
isso. Tipo, tem tecnologia nos outros lugares? Tem. A tecnologia vem do país da tecnologia? Vem. Mas quando você vai naquele país, você vê que é uma realidade completamente diferente de todo mundo, sabe? Tipo,
Sim.
a gente disponibiliza a tecnologia, mas não toda. A maioria é nossa, né?
É preservação de interesse, é algo bem comum em reinos, lugares assim que tem várias regiões, sabe? Meio que isso também um pouco remete à história da unificação do Japão também, tinha muito disso também.
É,
É, do período Edo lá, sabe? Olha o jogo do Shogun aqui de novo.
e convenhamos que monarquia não é uma coisa tão estranha para o Japão, até porque o Japão viveu numa monarquia por muito tempo. De certa forma ainda vive, mas não, né, tão drasticamente. Existe democracia no Japão, eleições e tudo mais. Mas ainda tem tipo, ainda tem um imperador do Japão, tem um presidente do Japão. Tem um imperador, mas é um cargo super simbólico ainda. Existe o tal do primeiro-ministro, que é como se ele fosse o presidente, mas ainda assim não é o presidente, é o primeiro-ministro, sabe? É meio esquisito o Japão, né? O país que une a modernidade com a tradição, né? Como diz o Fantástico. E por que que nós temos aí esses reis, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre os reis, cada um, né? A gente vai ter muito que falar sobre cada um dos reis ainda. Eles existem porque há 2000 anos atrás uma terrível catástrofe aconteceu nesse planeta. E naquela época, 5 reis lendários enfrentaram essa catástrofe, salvou todo mundo e acabou virando padrão de vida desde então. Aí foi passando de rei para rei, as tradições, os costumes de cada país, e foi se fazendo, né, os novos herdeiros do trono até os dias de hoje, que é onde até a série se passa. Né? E a gente não vai aprofundar demais em cada coisinha que acontece no arco, senão a gente vai ficar 3 horas aqui falando. E o Rodney mata a gente, o nosso editor, né? Eu até gostaria, até porque tem papo aqui para 10 horas de podcast, King Oja. King Oja é uma série muito complexa. Não tô zoando, tipo, não tô enchendo a bola, nem superestimando King Oja. King Oja é um ponto fora da curva em Super Sentai, no quesito storytelling. E eu quero comentar sobre isso, mas sem, né, ter que ficar falando da história em si. Mas o que a gente pode dizer por enquanto, né, para resumir, até porque a gente está assumindo aqui que quem está ouvindo o podcast a essa altura pelo menos já viu King Oja, né, porque cuidado, vai ter spoiler, a gente vai falar de tudo sobre King Oja. Então se você ainda não viu King Oja, não terminou de ver King Oja, pode dar seu pause aqui no podcast, vai lá, termina de ver, depois volta para cá e escuta, né, até aonde, até o fim do podcast. Né? Do contrário, vai ouvindo aí até onde você assistiu e depois você continua. Ok? Aviso dado.
A não ser que você não ligue de spoiler, aí você pode ouvir à vontade.
Para mim é meio alienígena isso de não ligar para spoiler, né? Mas isso aí é minha cabecinha doente.
Eu particularmente, eu só tenho. Só não gosto de spoiler quando no último episódio. Principalmente porque eu tô com o resto, tranquilo.
Então, aviso os dados, né, de alerta de spoiler, vamos continuar. Comecinho de King Oja, podemos dizer que é o arco, né, como sempre, de introdução, a gente conhece aí os nossos personagens, os nossos protagonistas. E a gente já começa com a primeira surpresa da série, que o nosso protagonista não é um rei. Ele é o Gira Hust, né, um garoto que vive num orfanato em Shugodan, e ele sonha em um dia se tornar rei e depor o terrível e tirano rei Hakulis, que tem uma megalomania em querer dominar Shugodan e todos os outros reinos, né? E só que ninguém vê isso. Estranhamente, ninguém vê isso. Para todo mundo, o Hakulis é um rei maravilhoso, um líder exemplar, né? Para os outros, ele aparece como se fosse o cara mais legal do mundo.
É porque, assim, segundo a economia, as vivências deles, né? O reino vai bem, sabe?
É estranho. O reino é tão próspero, mas tem, tipo, gente morando na rua ainda. As pessoas tendo dificuldade.
É aquela realidade que eles conhecem. Eles não conhecem uma realidade melhor, né?
E é aquilo. Como cada reino é meio que isolado em si próprio, eles mal têm noção do que acontece no gramado do vizinho pra ter uma comparação, né? E, cara, o Gira, ele já se apresenta como um personagem muito carismático, muito divertido. E ele tem uma dinâmica de personagem que eu gostei muito, que é ele se apresentar como o Maou, né? O Lorde Demônio. E eu inicialmente gosto muito dessa filosofia dele. Com o passar da série ela vai ficando um pouco mais fraca, mas no começo ela tem um significado bem forte, que é tipo, se o Hakulis, fazendo todas as coisas erradas que ele faz, ele é considerado bom, se isso é ser bom, então eu vou ser o ruim, porque o ruim é o oposto dele. Então eu serei o oposto dele, eu vou ser um Lorde Demônio que vai fazer o contrário do que esse cara tá fazendo. E sei lá, é um jeito engraçado de se ver uma situação, sabe? É aquilo, tem um pouquinho de camada no que ele fala. E até que a gente tem vários plot twists aí, a gente descobre que o Gira, na verdade, é irmão do Hakulis, o plot mais medieval possível, né? O rei tem um irmão que foi separado da família real e ele volta pra disputar o trono, né? Bem clichê.
Como se não desse pra perceber, com a semelhança das roupas, né? Porque a mulher que tá. Viveu fora do castelo, mas ele usa as roupas bem parecidas com o castelo.
Acaba que o Gira eventualmente se torna rei, né? Para surpresa de absolutamente ninguém. Ele se torna, né, o King Oja Vermelho. E aí a gente, no decorrer dos episódios, vai conhecendo os outros King Ojas. Quer falar dos outros, Igor?
Sim, mas antes de seguir isso, um detalhe importante também, né? Ele é nomeado rei não só porque ele é irmão do Gira, do Hakon, mas os reis eles têm que ser escolhidos pelos, esqueci, pelos gods, né?
Chugou. Ah, é
Então,
verdade. Isso,
não
isso.
quer dizer que exatamente eles são uma democracia,
Não, não tem democracia nenhuma, King hoje. E eu quero tocar nesse ponto depois. Eu me lembre
Eles
disso
não são uma
depois.
monarquia hereditária, eles são uma monarquia coroada, né? Por assim dizer, né? Eles são coroados, então. Como isso mesmo, o próximo, já que a gente vai seguir para falar dos outros, né? Vamos falar do Jink Soppa, que tem nome, o personagem com o nome mais legal que eu já vi, o Super Sentai, né? Que é o Yamagashi.
Yamagashi.
Esse nome, Yamagashi, é um nome sensacional pro personagem.
É um ótimo
Meu
nome.
Deus. E ele é o rei de Jink Soppa, mas ele não... Foi ele que é o responsável por levantar o reino. Ele era um reino de tecnologia, mas antes dele ser de tecnologia, ele era um lixão, entendeu? E ele que, com o conhecimento dele, que foi passado do antigo rei para ele também, que ele que prosperou o reino em tecnologia. E ele não é filho, eles eram duas pessoas, dois catadores de uva.
Não, e ele é o caso de que, pô, ele foi... eleito, muito estranho dizer isso, mas ele foi meio que... Ele se autoproclamou rei por merecer, basicamente.
Sim,
né?
Sim.
Ele fez por merecer ser rei, porque ele se destacou acima dos outros e todo mundo chegou no comum acordo de que, ok, esse cara pode ser.
Que ninguém queria fazer isso, então, né?
Ou ninguém queria fazer isso, né? Ou ninguém tinha capacidade de fazer o que ele podia fazer, né?
Uhum.
Então, o reino de Enk Sopa é o mais próximo de uma democracia que a gente tem em King Oja. Eu acho que ele é o único nesse sentido, porque o resto é tudo depotismo, que se chama? Quando você é herdeiro? Todos os outros acho que são herdeiros,
Depotismo
né?
seria se você entrasse no cargo, né? No caso, é realmente hereditário.
Hereditário, enfim, é herdeiro. Todo mundo é herdeiro. Nos outros países, o do Yama...
Não, exatamente todos os países, não. Acho que só sobra o de Shabana mesmo.
Não, então, o Shugodan é o Gira, querendo ou não, é da família real. Beleza. Em Shibana é a princesa, ela acaba virando rainha. Qual que é o nome? Em Gokan, a Rita era a princesa e vira o novo rei quando a outra rainha sai. E em Tofu, em Tofu também, né? O cara, ele foi forçado a ser um rei, né? Melhor dizendo.
Gokan também, a Rita foi escolhida pela antiga rainha.
Não, mas ela não era filha da outra rainha?
Não era filha. Assim como a próxima rainha de Gokan seria aquela assistente dela.
Ah, não, só fiquei na cabeça que ela era filha da...
Não. Isso que eu falei, só a Shabana que ficou com a monarquia.
Então
monarquia
é isso.
Monarquia não, com a hereditariedade, então.
De toda forma, né, a gente já que falamos, né, de algum pouco dos outros, temos a Himenoran, que é a rainha de Ishibana, o país da medicina, e ela é a Ranger Amarela da história, e ela tem uma de história de personagem, acho que é ela que tem a melhorzinha em comparação aos outros, que ela... A tragédia que aconteceu nesse mundo, ela se repete quando a Himeno era pequena, que era o Ataque dos Deuses, eu acho que era esse o nome que ele dava.
Fúria dos Deuses.
Fúria dos Deuses, né? A Fúria dos Deuses, que é quando um monte de Shugods, que é o nome, né, dos mechas que tem nesse mundo, os Shugods, eles se revoltam e começam a atacar todo mundo e ninguém entende porra nenhuma, que geralmente os Shugods são usados até pra ajudar os reinos, né? Mostra que tem alguns Shugods que, por exemplo, esse aqui tá fazendo irrigação no campo, esse aqui tá carregando coisa, sabe? Não tem só os Shugods mecha que faz o robô do Super Sentai, tem outros também que tem funções no reino. E eles começam a atacar todo mundo e, bem, o reino de Shibana é o reino da medicina, então todo mundo corre pra lá, os pais da Himeno, eles ficam na linha de frente, né, pra cuidar de todo mundo e acabam perecendo aí na Fúria dos Deuses, e a Himeno tem esse rancor dentro dela, e ela tem essa filosofia muito engraçada de ela é extremamente egoísta, mas só que é um egoísmo positivo, se é que existe isso. Que é tipo, ela ela é muito egoísta, só que o egoísmo dela normalmente é benéfico pra todo mundo. Tipo, ela é muito egoísta de eu não admito que alguém do meu reino more numa casa caindo aos pedaços. Eu quero que aquela pessoa more numa casa melhor. Então ela faz a vontade dela prevalecer acima de qualquer coisa. Então é tipo, é esse nível de egoísmo dela, e ela incentiva as outras pessoas do reino a também serem egoístas nesse sentido. Né? Ela não quer o mal de ninguém, mas ela faz, né, a vontade dela prevalecer acima de tudo. Ela tem os momentos egoístas dela, claramente, né? Mas mais típicos, né, de uma pessoa egoísta, mas no geral ela disfarça essa boa vontade dela com essa motivação egoísta. Em sequência, nós temos...
Antes de seguir, linguísticos, né? Esqueci a palavra, né? Pessoas distinguidas em línguas japonesas, ouvindo o cast. Comentem aí, manda no Twitter, não sei se dá uma história melhor. Toda vez, desde que eu comecei a ver a série, o nome Ichabana, pra mim, faz muito que é um trocadilho com Ikebana.
Provável, né?
Que é arranjo japonês. E é um reino que é meio cheio de flores, né? Tudo bonito, né? Então, acho que faz um... Acho que é uma questão de trocadilho, né? Não sei também que pode ser Ichabana, acho que é uma outra palavra.
Então, no Wiki vem dizendo que Ichabana contém as palavras Isha, que é doutor, e flor, Hana, né? Ichabana, né? Os doutores das flores, ou algo assim, né? E tem até uma curiosidade aqui falando que a capital de Ichabana é Flopital, que é a palavra flower, né, o flow de flower, e pital de hospital.
Então é isso.
Mas eu não duvido que também tenha a ver um pouco com o Ikebana, né, o próprio nome Ikebana deve ter alguma coisa de Ike, de arranjo, e o Ana é de Hana, de flor, né, deve ter essa camadinha aí de interpretação. Dito isso, né, vamos para o próximo reino, que é o reino de Gokan, que é o reino da justiça, que temos a nossa rei, que é a Rita Kaniska. E é aqui que eu vou fazer um pequeno parênteses, né, que não é comentado na série, isso é comentado pelos próprios produtores, de que a Rita ela é um personagem não binário. Né? Então, a nossa língua portuguesa vai ficar muito difícil de falar dele e dela, sabe? Então, para facilitar o nosso lado, eu acho que a gente pode... Querendo ou não, quem faz a personagem da Rita é uma atriz, né? Que é a Yuzuki Hirakawa. E se a gente citar, por acaso, a Rita como ela, sabe? É por isso, sabe? Não é na maldade. Mas dificulta muito pra gente, na língua portuguesa, falar gênero neutro, né?
Mas faz muito sentido ela ser... não binário, né? Gênero neutro.
Tipo, ela é tão imparcial, mas tão imparcial que até nisso, né? Ela é imparcial.
Exatamente.
Nem lá, nem cá. E foi o meu chip da temporada, inclusive, né? A Rita com a Himeno. Muito bonitinha as duas, né? Inclusive, fora do trabalho, né? Acabou que parece que as duas atrizes ficaram muito amigas, né? E até fora do personagem, a atriz que faz a Himeno, ela tem meio que esse estilo já, né? Já é dela isso, né? Tem até um relato muito engraçado de que uma vez ela chorou, acho que num restaurante. E tem alguns restaurantes no Japão que tem, tipo, áreas dedicadas a casais. E quando elas entraram nesse restaurante, a garçonete meio que automaticamente mandou elas pra esse canto do restaurante, sabe? De tanto que era a energia das duas, né? Muito, 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 muito bonitinho elas. Enfim, a Rita é a minha personagem favorita de King Gyoja. De longe. Ela é a mais engraçada, o que não é o objetivo dela, nem de longe. Mas ela é muito engraçada, ela é muito, muito legal de se ver. E, bem, ela é a juíza desse mundo. Ela que define quem é culpado, quem é inocente. Ela move muito a história por causa disso, porque ela que faz várias investigações no decorrer da história para averiguar, né, várias coisas que vão acontecendo aí. Ela tem como companheira a Morfônia, né, que é tipo um assistente dela, né? E ela tem essa gimmick muito, muito engraçada com o Mofun, né, que é tipo um anime que passa nesse mundo, e ela é absurdamente fã desse anime, só que ela tem que passar toda essa imagem, né, estoica, né? Ela é super séria, ela não ri, ela não faz nada. Então ela tem um momento privado dela, é quando ela pode geek out, né? Sobre o Mofun. É muito engraçado isso.
E engraçado é que isso é uma produção de Shabana também, né?
É uma produção de Shabana, é. É, coisa fofa, né? Coisa bonita vem de lá, né? O entretenimento do planeta vem de lá, nesse sentido. Né? E é isso, a Rita ela é a juíza desse mundo. E por último, por enquanto, mas não menos importante, temos o rei de Tofu, que é o Kagurari Dibowski, que é o nosso honrável ladrão. Na realidade, ele não era ladrão, né? Ele sempre foi, ele era um tipo um fazendeiro, né? Alguma coisa assim, ele foi incumbido de se tornar o rei de Tofu após uma tragédia que aconteceu no país. Ele acabou assumindo o posto de rei, e ele tem a filosofia de que ele, mesmo que ele precise sujar as próprias mãos, ele vai defender o reino de Tofu e o planeta, né, o Tikyu.
E fica aqui que também Kagurari Dibowski também é um nome muito maneiro para o personagem.
Kagurari Dibowski, né? Muito legal.
E você não vê, tem uma menção no nome do companheiro dele que não seja com impacto, né?
Sim. É, ele é muito um caractere muito japonês mesmo, né? De, tipo, do teatro Kabuki, né? O jeito dele se apresentar, ele chegou, Kagurari Dibowski, né? Ele faz até as poses como se tivesse num teatro Kabuki. E é até interessante, né, citar que ele é como um personagem de teatro, porque o tempo inteiro, dentro da série, ele está num personagem, né? O tempo inteiro ele tá mentindo, ele tá com segundas intenções, ele tá com alguma coisa embaixo da luva, sabe? Alguma coisa escondida na manga. Ele nunca tá sendo 100% honesto, então faz sentido ele ter todo esse caráter exacerbado e exagerado dele. E o estilo dele como luta de King Yoji, né? Ele é, eu acho que é um dos mais legais também. É o que eu vejo, entre todo mundo ali, é o que eu vejo que tem mais personalidade, assim, quando ele luta. Que ele é muito. Ele é muito cenográfico, né? A coreografia de luta dele. Então fica bem única. O resto é meio que todo mundo luta padrão, faz. Dá seus pulos, seu chute e tal. Mas ele é o único que realmente tem um jeito muito único de fazer as coreografias.
Bem espalhafatoso, né? E, assim, agora viveu outra epifania aqui, né? Faz muito sentido ele ser o reino dele, ser o cara que é o agente duplo, triplo, né? E o reino dele ser o reino da comida, né? Ele tem sempre uma carta na manga.
Ai, caralho. Foi.
Agora foi a piada.
Agora foi piada mesmo, né? Nunca deixe prever esses movimentos, né, Igor?
É, exatamente. Mas também dá pra dizer, se você parar pra pensar também em Shabana, é porque que é o louvador, né? Porque se ficou doente, reza, que é o jeito.
E esse seria o fim da nossa escalação aqui sobre os King hoje, mas como todo bom Super Sentai, tem que ter o membro extra no grupo, que depois a gente conhece o nosso querido brasileiro, né, que chega na série, que é o Jeremy Brazieri, e ele é o rei do meio, né? Ele é metade humano, metade... Eu esqueci o nome dos bichos que aparecem. Qual que é o nome dos bichos, você lembra de cabeça? Não os vilões, mas a outra raça que existe. É o Bugnarok?
Bugnarok.
Bugnarok, né?
Também tava escapando aqui.
É Bugnarok. Né? Ele é meio humano, meio Bugnarok. E ele aparece, né, como sempre, um membro extra causando um rebuliço na série, né? E ele é um personagem também muito bom, muito legal. A história pessoal dele é muito boa, ele tá, tipo, vivo há milhares de anos já, né? E também tem um clichêzinho quando ele aparece, porque ele faz muito o esquete do Homem da Máscara de Ferro.
Sim,
vocês
sim.
Provavelmente já devem ter visto falar desse conto, filme, série, já teve 1 milhão de representações dessa história. E ele, no começo, ele é apresentado desse jeito. Ele é um personagem misterioso, que usa uma máscara, ele é um rei deposto, de certa forma, né? Um rei por direito, mas ele vive escondido e usa essa máscara de ferro e acaba virando um rei também. Né?
E além de tudo, ele é brasileiro, né?
E além de tudo, ele é brasileiro. Não tem nada a ver com o Brasil, ele, gente. Só que, coincidentemente, o nome dele é Brazieri.
Chile.
Sabe, pô, é brasileiro.
Ah, mas é por isso que ele vive tanto, pô. Brasileiro não desiste nunca.
Né? E é isso. Com a apresentação dos personagens, a gente pode meio que dizer que o primeiro arco da história é assim, apresentando eles até chegar o Jeremy, ao mesmo tempo que é a luta dos King Olders contra os Bugnaroks, que são uma raça de insetos que querem dominar o planeta, liderados por ninguém mais, ninguém menos que Deathnarok, que é o líder do Bugnarok, e ele quer literalmente substituir a raça humana pela raça dos Bugnarok. Eventualmente, os King Olders acabam derrotando ele, certo? E aí que a gente tem mais a introdução do Jeremy de verdade na história, e a gente vê que não é bem assim que as coisas funcionam. As coisas, até esse ponto, King Older era branco e preto, né? Depois que o Jeremy chega, a gente vê que a história é meio cinza, na verdade. Porque, na verdade, os Bugnaroks não são os vilões dessa história. Eles são tão vítimas quanto os humanos. Porque é mais ou menos nessa parte, entre outros eventos que vão acontecendo aí no decorrer da série, em que a gente descobre que King Older, na verdade, é uma continuação. Ué, mas continuação do que, Vils? Continuação de... qual que é o nome do Sentai?
Jidai Sentai Kyoryuger.
Isso.
Não é bem exatamente a continuação, mas é...
Eu prefiro dizer que é de uma continuação direta. Tipo, não é a continuação de Kyoryuger, mas os eventos, alguns eventos que aconteceram em Kyoryuger ligam para King Older. Porque uma das coisas mais recorrentes em King Older, se você viu, você sabe do que a gente está falando, todo episódio tem o Jeremy contando a história daquele mundo. E cada episódio vai aumentando um pouquinho essa história. Só que essa história tem um limite, né? Fisicamente ela tem um limite, porque ela está pintada no telhado do castelo e tal, como se fosse uma tábula, e ela fisicamente está limitada, até que eles conseguem abrir mais espaço nessa história e ver que, na verdade, essa terra que eles vivem não é a terra original. A terra original é a nossa terra, que é onde se passa Kyoryuger. E tem um momento que eles viajam para essa terra original, porque os Bugnaroks, eles vieram dessa terra, que eles são derivados dos vilões...
Não, os Bugnaroks não vieram dessa terra.
Não? Não, vieram
não,
sim.
Não. O vilão principal, ele cria vidas, cria raças para se conflitarem, né? A humanidade era uma. Eles criaram os Bugnarok. O Bugnarok já tem um outro planeta. Né? Um pouco
mais. Mas não tinha os Bugnarok no nosso planeta com o Kyoryuger?
Não, eles eram aqueles vilões da série do Kyoryuger mesmo, que era esse que ele tinha criado pra terra dos Kyoryuger.
Ah, sim, ok.
O dos Bugnarok, ele pegou, ele dizimou o planeta dos Bugnarok e jogou, casou eles com esses fugitivos refugiados da Terra.
Enfim, né, acontece que tem esse episódio de crossover com Kyoryuger.
E aí, quando as coisas começam a andar, né, que a gente começa a descobrir um pouco mais do universo, né, que até ali a gente tava assim, beleza, uma Terra paralela, mas...
E aí que tá, não era uma Terra paralela, literalmente tipo, outro planeta, não era outra dimensão, não era nada, era literalmente outro planeta no universo em que uma parte da humanidade fez essa viagem há 2000 anos atrás. E, cara, 2000 anos é muita coisa. Ninguém vai lembrar do que aconteceu originalmente. Já é, né, várias gerações, aí, 20 gerações depois já. O que aconteceu há 2000 anos até é literalmente como é apresentado. Lenda, mito, sabe? Então, quando eles descobrem a origem de tudo, é meio que é um choque pra eles que estão vivendo isso e pra gente como audiência. Porque esse crossover com o Kyoryuger poderia ser uma coisa super vazia. Quantos crossover a gente já não teve de um Super Sentai com Kamen Rider, com outro Super Sentai, que não gerava nada.
Ano, né?
Que tem todo ano e que não acrescentava em absolutamente nada. Era legal de ver? Porra, pra caralho. Mas não acrescentava em nada. Nesse caso, não. Acrescenta a história o fato de Kyoryuger estar diretamente ligado a King Older. Era, inclusive, aniversário, né, de tantos anos de Kyoryuger, né? Também é por isso que teve, né, o crossover. E é muito legal o crossover, diga-se de passagem. Acho que eu não vi Kyoryuger todo pra poder julgar 100%. O Igor, acredito que viu Kyoryuger todo.
Uhum.
Então, mas de quem eu ouvi falar, falaram que realmente acrescentou, tipo, deu uma continuidade boa em relação à série original, né?
Muito, muito boa. E isso, inclusive, eles não só usaram no final da série, usaram aquilo 10 anos depois, né, também, como parte da série. Que esse eu normalmente não vi, mas eles usam. E realmente, é como se não é como se estivesse no meio entre o final da série, mete 10 anos after, e a série tudo junto ali. Tem uma ponta que parece que tem que ter mais coisa de Kyoryuger, que pra mim pode ser. Não sei, porque eu normalmente não vi 10 anos, né? Ou de 10 anos, mas...
É, a única coisa que a gente lamenta é que não tinha o principal de Kyoryuger na série, né? O King.
É,
ele aparece, ele dubla, acho que o personagem dele em algum momento só. E eu acho que realmente, tipo, não é áudio estocado que a Toei tinha, ele realmente dublou, porque, sei lá, eu acho que hoje em dia a carreira do cara já vai pro outro lado e tal, às vezes sem tempo, irmão, sabe? É compreensível.
Ele cortou o cabelo, né? Então não pode voltar.
Mas a gente conhece o filho do King, o Prince, né? Um nome super original. Dá-se a entender que o King casou ou teve o filho com a Rosa, né? Dos Kyoryuger. Eu não sei se tinha um romance neles durante a série, mas é o que disseram. Então eu acredito, né? Eu não gostei do Prince, vou ser bem honesto. Eu achei ele um personagem bem chatinho. O ator, eu acho que não entregou muito bem a interpretação ali. Eu acho que ele tentou demais ser o outro King em vez de ser ele mesmo, sabe?
Mas eu acho que a ideia era do personagem tentar ser o King e não ser o King.
É, eu acho que é aquilo. Como a gente não vai ter o King, vamos ter o substituto do King. Mas eu acho que eles podiam dropar essa bola. Sabe, tipo, deixava
podia,
o cara...
Mas a ideia era realmente... esse era o desenvolvimento dele, pelo menos, minha ideia. Ele tentar ser igual ao pai, mas no final... Consegue dar um toque nele pra ele. Você não precisa ser seu pai.
É, o foda disso, Igor, é que, tipo, ele não tinha tempo de tela pra desenvolver isso. Ele teve o quê?
É.
3, 4 episódios que depois ele volta, né? Eles vão pro planeta do Kyoryuger, aí depois o Prince vai para o planeta dos Kyoryugers, né? Então é uns 4 episódios que dura essa collab entre as duas séries. Mas não é tempo suficiente pra desenvolver nada, sabe? Tipo, o Gera dá um estoque nele, mas...
Eu digo que tem alguma pontinha, assim, como se eles quisessem puxar alguma coisa de Kyoryuger no futuro, sabe?
Né, então é isso. E a gente volta, depois deles salvarem o planeta, ajudarem os Kyoryuger, porque o drama que eles estavam passando é que eles perderam o poder da música, né? E os Kyoryuger ajudam a recuperar, né, essa paixão pela música deles. E é bem bonitinho que eles cantam, né, a abertura, todo mundo junto, a capela e tal. E é uma música realmente muito animada, muito boa de se ouvir.
Pô, eu adoro.
Vamos lá.
A Open de Kyoryuger é uma das músicas pra vida pra mim, cara. Muito boa.
Nós somos super estrelas invencíveis, né?
É.
Exato. E, bem, a história volta para o TQ, né? E agora temos um novo grupo de vilões liderados por um Lorde Galáctico megalomaníaco que é basicamente Deus. Basicamente Deus. E ele faz tudo por capricho, tudo pra se divertir. Ele brinca com civilizações como se fossem bolinhas de gude, né? Ele trata universos inteiros como se não fosse nada, e tudo que aconteceu em Kyoryuger até agora foi manipulação dele pra isso. E aí tem o outro plot twist, de que é o Hakuli sempre soube disso, e a vida dele foi dedicada a derrubar o cara dentro do sistema.
Eu achei isso espetacular, porque assim, eu já ele tinha um jeito, tipo, que eu sei alguma coisa, confia na Cal, deixa comigo, né? Ele sempre passa essa, por mais absurdo que seja, confia na Cal. Só que, pô, conforme o tempo passava, não parecia, né? E eu, no final, quando chegou isso tudo, começaram a... As coisas, eu achei sensacional. Foi realmente um bom desenvolvimento da cidade.
Não, é, você o conseguiu... Hakuli... O 360 que dá com o Hércules é tipo, em termos para nossa realidade, era como se no começo o Hércules fosse o bolso e no final ele, na verdade, ele sempre foi o Lula, sabe? É algo nesse nível, sabe? É muito doido o desenvolvimento dele. Eu fiquei. Terminou a série e eu ainda tava confuso no que eu deveria sentir sobre o Hércules. Eu ainda tenho que ficar puto com ele? Eu posso gostar dele agora, sabe? Eu ainda não sei, né? E vou deixar assim mesmo, eu acho. Eu acho que essa é a intenção da coisa toda, né?
É aquela velha história, né? Os fins justificam os meios.
O foda é que tipo, ele não tinha escolha, sabe? Foi uma coisa muito Itachi, sabe? Ele me lembrou muito o Itachi de Naruto. Cara, eu vou falar de Naruto aqui, né? Eu preciso explicar a história do Itachi? A nossa audiência é tão velha ou tão nova pra saber do que eu tô falando? Eu não sei mais, né? Mas enfim... Só pra desencargo de consciência, em Naruto tem o Itachi, que é um personagem que ele sacrifica tudo que ele faz, acredita, a família, o clã dele, por um bem maior. E todo mundo sabe disso, menos o irmão dele, que é o único sobrevivente da matança que ele fez, que ele foi forçado a fazer. As únicas pessoas que sabiam disso era ele e o governo. E governo é foda, né? E, então, tipo, a vida inteira do irmão dele foi uma mentira, a vida inteira do cara foi uma mentira, mas foi tudo por uma boa causa. O Hércules é meio que essa coisa, ele herda essa missão de salvar o universo, ele espera até o momento mais derradeiro de todos e pá, outro plot twist. O Hércules sempre foi um mocinho no final das contas. É genial. E, cara, eu queria saber a sua opinião numa coisa, Igor. O que você achou do Dagdad, né, o vilão final, e a trupe dele lá, né?
Cara, eu achei, Vinícius, parecia meio um twist legal. Mas ele como vilão, sei lá, eu achei meio avoado. Ele tudo bem, a ideia dele era um cara que, tão entediado que ele só brinca com o espaço, mas sei lá. Eu acho que podiam ter feito um pouquinho ele um pouco melhor. Ele só querer deixar tudo vazio e silencioso. Beleza, ele só tem um lugar pra ocupar. Cada vez, mas traz um lugar de cada vez, sabe?
Eu acho que é o tipo de situação narrativa em que, tipo, a gente criou um vilão tão overpower, que a gente não sabe pra onde ir agora. Tipo, eles têm que derrotar o cara. Eles conseguem, eventualmente, óbvio que eles conseguem. Mas a jornada deles pra conseguir recursos, pra conseguir derrotar o cara, é o que move a história. Eles descobrem que todos os reis têm um poder especial que foi selado, mas esse poder especial é justamente para eventualmente as gerações futuras derrotarem esse cara, porque todo mundo há 2000 anos atrás sabia o que estava acontecendo. Mas o tempo foi passando, esse cara foi manipulando a história e acabou que se perdeu o conhecimento. Agora eles sabem. E eles vão, tipo, tendo arcos de treinamento, 1 milhão de coisas acontecem. Tem os generais do boneco, tem a Rita Idol, tem os reinos que se fazem e se desfazem o tempo inteiro, sabe? Eles são reis, agora eles não são mais reis, eles têm que reconquistar o trono. Fica esse ping-pong de eventos a série inteira, que é um dos pontos altos de King Oja pra mim, porque eu acho que é um dos poucos Super Sentais, se não o único Super Sentai que... Não, um dos poucos, porque Don Brothers e Zenkai meio que era assim também. Zenkai nem tanto, mas Don Brothers principalmente. Que era tipo, se você perdeu um episódio de King Oji, você fica completamente perdido. Não é... Não, porque tipo, uma das características principais de Super Sentai é os episódios são super formulaicos, porque a qualquer momento uma pessoa vai ligar a TV, vai ver o Super Sentai e não vai se sentir perdido. Ok, esses são os heróis, esses são os vilões. Todo episódio acontece as mesmas coisas, com pequenas diferençazinhas de contexto, mas essencialmente a mesma coisa. Então, eu posso começar a assistir esse Super Sentai do episódio 30. Não vai fazer muita diferença. King Oja, não. Se tu começou a assistir King Oja, tipo, do episódio 15 em diante, você tá completamente perdido. Você vai ficar, gente, mas por que que tá isso acontecendo? Sabe, você não tem muito pra onde correr com King Oja. Eu acho que foi um passo gigante pra Super Sentai isso, né? O que eu comentei mais cedo, né? Eu acho que foi a escolha da Toei de tentar... Eu odeio ter que usar esse termo, mas eu não consigo pensar em nada melhor. Netflixar Super Sentai, sabe? Eu vejo muito padrão americano em King Oja, sabe? Tipo, a Toei olhou pro mundo e falou, vamos fazer igual, sabe? Vamos copiar o dever de casa dos outros. Então, King Oja tem muitas revoluções no setor narrativo, com uma história contínua, mas não formulaica, Ele segue as convenções do Super Sentai, como sempre segue, né? Mas isso não é o suficiente. Ele bota que todo episódio tem uma reviravolta muito grande, e se você perdeu o anterior, você vai ficar perdido. Além disso, temos a revolução nos efeitos especiais, porque King Oja inteiro foi filmado praticamente numa tela verde, né? No chroma key. Nos estúdios Marvel. Né? Ele seguiu uma dos merchans de venda de King Oja era que a série foi uma das séries Super Sentais mais caras que a Toei já fez, porque eles investiram nessa tecnologia nova de cenário em chroma key, então eles puderam, por um lado, inovar em muita coisa, experimentar muitas coisas novas. Né? Atualmente a gente já está em Boom Boomer, que meio que deu um passo para trás. A gente veio aí de uma linhagem de muito Super Sentai experimental, Zenkaiger, Don Brothers, e agora King Oja, né? Muita coisa fora da caixinha. Então agora a Toei deu um pisão no freio.
Ah, né? A gente já comentou algumas vezes, né? Quando o Sentai é muito sério, o seguinte, falta...
Volta os passos, né?
Volta os passos, é.
Então é isso que tá acontecendo agora, mas King Oja realmente foi, tipo, gigante, gigante. E não é à toa que a gente tá fazendo essas comparações com o Marvel, porque realmente eles usaram meio que o modelo Marvel de filmagem pra fazer. Nas limitações e no orçamento que a Toei tinha, mas nesse sentido, né? E, bem, continuando aí a falar sobre, né, as coisas que acontecem em King Oja, o que a gente acha, quando o Doug Dead ele se apresenta como o vilão a ser vencido e meio que se torna público todas as merdas que tá acontecendo nesse planeta, todo mundo se unifica, os reinos começam a colaborar muito mais uns com os outros, eles formam a aliança King Oja, né, que é realmente os países agora eles não estão mais um contra o outro, ou tentando dar pernada no outro, agora eles estão mais democráticos, mais unidos. Eles são um bando de idiotas, né, o que eu amo nos King Oja, todos eles são muito idiotas, mas eles têm o coração no lugar certo. E essa é uma das coisas que eu acho meio bizarra em King Oja, porque eu sei que tem todo o arquétipo de rei, cavaleiros, monarquia e tal. Só que, cara, me incomoda demais que ninguém questiona isso na série, sabe? Que, cara, eu sei que tem o contexto japonês de que eles ainda meio que vivem numa monarquia, mas, gente, 2024, meter que monarquia é coisa boa, sabe? Tipo, todo
sim, mas ali que tá, ali qualquer um podia ser rei, né?
Eu sei, amigo, mas, tipo, beleza, a gente tem aqui os King Ogers. O reino inteiro, principalmente o reino de Shugodan, que é o que mais passa por reviravolta, as pessoas vão muito na onda, sabe? Tem até aquele senhorzinho, né? Que é o Bolsominion, né? Da série, né? Que é, tipo, não importa quem tiver no governo, ele defende. Em um momento, ele defende o Hakus. Aí ele defende o Gira. Aí agora tem um momento da série que o Doug Dead se torna o rei de Shugodan. Aí ele vai lá e defende o cara. Por ver meio de, mas foi lavar e celebrar. Eu sei, mas a gente entende bem o que ele tá simbolizando ali, né? Não tô dizendo que ele está simbolizando um contexto político brasileiro, mas, tipo, igual tem aqui, tem no mundo inteiro. Tem os radicais políticos no mundo inteiro. Então é meio que isso que ele tá simbolizando, né? E cara, me incomodar que as pessoas iam nessa onda de que não importa quem tiver na liderança, eu só vou seguir cegamente. Os únicos que não iam nessa onda eram as duas criancinhas amigas do Gira. Só. Sabe? Porque, pô, alguém tinha que ter uma mente consciente nessa porra, né? Mas, ao mesmo tempo, o que, que as pessoas iam fazer, sabe? Tipo, eu acho que se a história fosse pra, o povo vai se revoltar e vai querer impeachment do Gira, sabe? Ou do Hércules. Isso é meio paia, né? Mas, enfim. Esse foi o meu Old Man Yells at a Cloud sobre King Oja. E bem, chegamos na grande conclusão de King Oja, que é um dos melhores finais que um Super Sentai já teve em nível épico, sabe? Eles realmente foram... Eu vi muitas críticas negativas sobre isso, eu prefiro ver o copo mais cheio do que vazio, né? Meio cheio em vez de meio vazio. King Oja, a gente falou muito de Marvel aqui, né? Em comparações, e tem um motivo, porque o final de King Oja foi...
Muito Guerra Infinita, né?
Total Guerra Infinita. Total, assim. Sem tirar nem pôr. Teve cena de Avengers Assemble. Teve cena de todo mundo chegando pra enfrentar. Eu fiquei um pouco chateado que não apareceu de novo os Kyoryugias. pra ajudar no final. Eu fiquei esperando
Sim,
isso
eu
acontecer.
esperava também.
Pelo menos o Prince, né? O Prince aparecer pra lutar junto. Não aconteceu.
Afinal, ele era o problema, o Dagda, ele era um problema na Terra também.
Sim, né? Então, nossa, foi um final bem construído, emocionante. E a batalha final foi muito intensa, muito legal. Coreografias e efeitos especiais, ó. Mua, absoluto cinema, né? Como diria o nosso bom idoso cinematográfico favorito. E, cara, foi muito bom. Se você não gostou, se você que tá ouvindo aí não gostou de. Ah, eles copiaram a Marvel. Mano, eu discuti isso um pouco no Twitter, né? A Toei tá copiando a Marvel desde sempre. A Toei tem um Homem-Aranha dela. A Toei.
Lembre-se que em um dos universos paralelos da Marvel, o Super Sentai é canônico, né?
É, né? O
Isso é coisa antiga, na época do Battle Fever, se não me engano.
Battlefield não é nada mais do que uma releitura de Vingadores, sabe? Né? O Battle Japan, ele é o Capitão América, sabe? Só que em vez de Estados Unidos, ele é temático de Japão, sabe? É isso, sabe? E desde então, vários, não só em Marvel, sabe? Eu tô dizendo, tipo, Hollywood cria, o mundo copia. Sabe? Ou Hollywood copia e faz melhor e o resto do mundo toma aquilo como padrão. Quantos Super Sentais, quantos Kamen Riders, quantos Ultramans a gente já não viu que a gente pegou algum elementozinho que a gente pensou, ah, né? Por exemplo, um termo bem comum, todo mundo fala, Kamen Rider Kuga é como se fosse um arquivo X, né? É um bando de detetive lidando com criaturas misteriosas que parecem alienígena. Sabe? Arquivo X. Sabe, história de super-herói padrão, a gente sabe que tem 1 milhão de origens para histórias de super-heróis, mas as mais comuns são os super-heróis americanos. E o Japão também tira muito exemplo disso, sabe? E acaba adaptando esse tipo de coisa. King Gyojin só não foi na mesma onda. Qual é a coisa mais popular que aconteceu nos últimos anos no quesito super-herói? O universo cinematográfico da Marvel. Que gerou um incrível filme que é Vingadores Guerra Infinita, que foi uma apoteose, né? Assim, tanto que foi tão grandioso que a Marvel tá tentando replicar o sucesso, e esse é um dos defeitos dela atualmente, né? Como indústria do cinema, ela acertou muito fazendo o universo dos Vingadores. Só que ela viu que, caca, deu muito certo, bora fazer de novo? Só que é aquilo, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, agora é forçado. Então, temos aí King Oja, né, fazendo essa referência, homenagem, como você preferir chamar, cópia, se você quiser abrir para esse caminho, né? Mas foi bem feito. E se é para copiar, copie coisas foda. Porque se tem uma coisa que King Oja copiou além da Marvel, foi um dos meus animes favoritos da vida, um dos meus, acredito que do Igor também seja, né? Eu não sei se você já tem Toppa Gurren Lagann, você já viu? Já, né?
Sim,
Já, né?
com
Então,
certeza.
o
É um dos
final
animes pra mim. Eu ia falar isso, que o Dagdad, no geral, a ideia dele é bem o vilão da espiral,
O
né?
anti-espiral, exato. E não é coincidência, porque tem uma entrevista com, acho que com o roteirista de King Oja, ou algum dos produtores, que eles falam que sim, foi inspirado em Tenryu Toppa, porque eu acho foda pra caralho. Basicamente ele disse isso, né? Não, não nessas palavras, mas nesse sentido.
Inclusive, o vilão, ele tem o um detalhe de design que é também do vilão espiral, né? Que ele é uma entidade, né? E as pessoas ficam assim na cabeça dele. E o Dagda, ele é um bichinho pequeno que piloto mecha em tamanho natural.
É, tipo isso. Ele meio que tem o tamanho que ele quiser, né? Eu quero interpretar que ele não tem uma forma original, tipo, ele tem a forma que ele quiser. Ele tem toda a temática de buracos negros, né? Ele tem esse design pelo corpo inteiro dele, mas sim, eu interpreto que ele poderia ter a forma que ele quiser, porque ele é onisciente, onipresente e tudo. E, cara, o final de King Oja é literalmente bonecos brigando sobre galáxias, tacando planetas e galáxias um no outro como se fossem cadeiras. É maravilhoso o final de King Oja. Eu tava gritando aqui em casa, assistindo o episódio final, e bateu essa vibe, é full Gurren Lagann. Aí eu vou falar o quê? Ai, que ruim copiar o Gurren Lagann? Não, copia mesmo, irmão! Vai lá, vai fundo, sabe? Você vai copiar, copia coisa boa, tá ligado?
Faltou só o Giga Drill Breaker.
De certa forma teve, né? Não literalmente uma broca, mas metaforicamente, né? É, e, bem, eu não vou explanar demais aqui o final de King Ghost. Se você já viu, você sabe do que a gente tá falando. Se você insistiu em assistir mesmo com spoilers. Apesar que eu acho que a gente foi até bem moderado nos spoilers, né?
Fomos.
Você ainda vai ter as surpresas. Porque, tipo, como eu falei, não tem como a gente aprofundar demais em tudo que acontece em King Ghost, senão a gente vai passar dias aqui falando. Tem 1 milhão de subplots e pequenas histórias. Tem, porque eles desenvolvem tudo, tudo. Não tem ponta solta em King Ode. Cada personagem tem sua historinha bem definida, bem contada, e tudo se amarra no conglomerado que é o Dug Dead, né? Que é tudo culpa dele, e no final culminou que, ok, a gente viu que a culpa é desse filho da puta, vamos encher ele de porrada, né? E é isso, King Oja foi um Super Sentai único, que veio seguido de um outro Super Sentai muito único, que foi Dawn Brothers. A barra de que King Oja tinha que superar era muito alta, na minha opinião, pelo menos, eu considero Dawn Brothers, se pá, um dos melhores percentais já feitos também, mas pra mim a barra estava muito alta e ele manteve, sabe? Se ele foi mais alto ou mais baixo, aí vai a critério de cada um. Eu ainda não acho que ele foi melhor que Dawn Brothers, acho que se eu for comparar eu prefiro Dawn Brothers ainda, porque a loucura de Dawn Brothers é legal, mas eu gosto que King Yoda ousou ser diferente da fórmula Super Sentai e conseguiu sem falhar, né? Ele contou a história dele, contou uma história boa, né? E foi original o suficiente para ficar marcado, assim, gravado na alma, sabe? Vai ter muitos Super Sentais, teve muitos Super Sentais antes, vai ter muitos Super Sentais depois, mas eu acho que nenhum a gente vai dizer, ah, esse aqui é tipo King Oja, porque eu não acredito que a gente vai ter um outro King Oja nem tão cedo. E você, quais são as suas impressões finais sobre King Goldia?
Olha, eu vim pelas lutas e eu fiquei pelo plot.
Né?
Porque, assim, depois de alguns episódios, você ficava, caramba, mas tá quase no final do episódio, não teve nenhuma transformação, aquela lutinha de meio de episódio, nem nada. Depois você simplesmente abstrai disso, porque você tá tão focado na história.
Sim.
Dança que não tem luta no meio do episódio. Segue a história, eu quero saber.
Sim. Cara, King Oja era tão confiante que a história dele era boa o suficiente. Tipo, eu tinha uma história tão boa que eu ficava tranquilo em quebrar todos os padrões de Super Sentai. King Oja ficou quase uns 6 episódios sem ter mecha. Sem ter
sim,
luta de mecha.
Sim, também isso. Era isso também. E outra coisa era, você não sabia pô, se viria uma abertura. Não, olha, porque tinha muitos episódios que tem abertura. Que era muita coisa acontecendo que só jogavam o tema da abertura na
cena principal, plot, né?
É.
Na luta principal e tudo, é. Né? E aqui, se não tem abertura, irmão, é porque vai ser pancadão o episódio.
Uhum.
E
olha,
realmente
eu vou te falar, até pensando, até abertura foi bem pensar pra isso, porque aquela intro dela é muito boa pra você jogar no meio de uma luta, numa virada de roteiro do nada. Que é muito aquele solo da intro.
É, aproveitando pra abrir esse parênteses que. Trilha sonora de King Oja, maravilhosa, né? Tanta abertura quanto encerramentos muito bons, muito divertidos, viciadíssimo em ouvir até hoje ainda, os temas dos personagens também são muito bons, se vocês ainda não pararam para ouvir além da abertura e encerramento, recomendo que procurem o tema dos outros personagens, né? Tem tanta música boa que tem até a música do Mofun, né? do momento lá em que a Rita tem que ser idol por um motivo lá.
Não, esse aí foi...
A Rita Idol foi, é maravilhosa.
Cara, esse episódio pra mim foi... Ah, é verdade, eu assisto. Esse era um Super Sentai. Fez eu lembrar que era um Super Sentai.
Sim, sim.
Do nada, no meio da tensão toda que tá rolando, eles jogam um episódio de concurso de idol.
E isso é um termo bem comum em King Ghost. Do nada, aconteceu uma coisa completamente aleatória, e depois é que eles dão o contexto pra aquilo. Tipo, tá. E, tipo, por mais palhaçada que fosse que acontecesse, tinha uma razão pra acontecer que amarrava a história inteira. Sabe?
Sim, até isso. Geralmente você tem um episódio de Sentai assim, no Sentai 4, que ele é só um episódio largado, ele dá uma desculpa muito esfarrapada. geralmente a gente tá com um resumão desse tipo de episódio, mas não, esse episódio segue muita história.
É, pra não dizer que a gente não citou os outros pequenos plots, né, da história, eu, pra gente encerrar aqui também o podcast, que já tá dando nosso tempo já, é, eu vou citar um dos meus subplots favoritos, aí se você quiser também, você deixa o seu também.
Peraí, antes de você falar, eu vou chutar. É o subplot do Estevam.
Sebastian?
Sebastian.
Não é o subplot do Sebastian, que é muito bom também, mas não é o dele. É o do nosso Tatibana-san, né? Que eu tenho uma pequena participação aí do ator que fez o Tatibana em Kamen Rider Blade. Ele faz a morte, né? Na série.
Ah, verdade.
E que é o plot que amarra a história da Himeno. E a história dele é muito boa, de que ele, tipo, ele é a morte, ele quer morrer, né?
Uhum.
E eles tentam ficar matando o cara e não conseguem. E descobrem que, tipo, a gente não consegue matar ele porque ele já tá morto. Aí a solução
ele é
o que...
Vivo, né?
Ele é um morto vivo, então não tem como matar o que já tá morto. Aí eles descobrem a solução, então a gente vai fazer ele viver. Aí ele... Pô, cara, é muito foda. É muito, muito foda o plot dele. E é aquilo, é a brincadeira do... Caraca, o Tatibana-san, que cara, o maluco não envelhece, né? O ator não envelhece. Ele tá, tipo, com a mesma cara de quando ele fazia Kamen Rider Blade, mano. Que doideira isso. Porque, tipo, ele aparece no Kamen Rider Outsiders, né? Ele aparece como o Tatibana-san e, mano, tá um vinho, cara, sabe? Uau! Né? E você, qual o seu pequeno subplot favorito aí, do Sebastian?
É, do Sebastian, com certeza, cara. Eu ri demais quando vi aquilo, cara. E é aquele outro momento que, se você lembra também, que é um pouco... Ah, é Super Sentai. Porque ele, quando você começa a ouvir os negócios da história, você fala, não, quer apostar que é o motivo mais bobo do que eles estão falando?
O motivo é, ele era bonito demais.
Demais. Eu não creio nisso.
Não, e tipo, é uma piada tão tipo que você esquece que ela existe, porque tipo, lá no comecinho fala, né, que eles falam, ela tem um mordomo, né, uma princesa, tem um mordomo, super típico. Aí fala, não, tem 20 e poucos anos. Aí todo mundo ficou, caralho!
É, exatamente.
Aí ele fala, ele até fala, não, eu uso isso aqui é maquiagem que a Himeno me faz usar, pra ficar no personagem de um mordomo velhinho, né? Aí você pensa, ah, beleza, é a piada da coisa. Mas não, aí lá na frente, lá depois, eles trazem o porquê que ele usa essa maquiagem de velho, né? E, né? Se você achou isso engraçado ou emocionante, né? Eu acho que um pouco dos dois, vai de você.
Eu achei muito engraçado, emocionante, eu não diria tanto. Mas foi, realmente foi. O emocionante foi ele realmente usar essa piada recorrente com não só uma piada, mas um roteiro mesmo, né? Um subplot que ele está falando.
Então, é isso, meus amigos. Fica aqui o podcast do Henshin Ryu sobre Osama Sentai King Oja, né? Um dos melhores Super Sentais dos últimos, sei lá, 10, 20 anos, se bobear, né? Tranquilamente, King Oja já foi, tipo, automático pro meu, sei lá, top 5 Super Sentais da vida. E eu sou muito grato por King Oja ter existido e ansioso pra que, sei lá, no futuro a gente tenha mais alguma coisinha de King Oja aqui e ali, porque eu já estou com saudade. Bumbunja, como eu falei, né? Já começou, já tá rolando aí. Mas todo dia eu penso, hoje não é um episódio novo de King Oja.
Mas vem, responde uma coisa, Wilson. Já tá com o bumbum solto?
Não pare o bumbum, né? O bumbum não pode parar.
Não pare o bumbum, né?
É isso aí. Então, senhoras e senhores, muito obrigado por nos ouvirem nesse maravilhoso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Igor, deixa aí seus goodbyes.
Valeu, galera. Muito obrigado aí pelo retorno. Depois desse ano todo aí, né?
E agora a gente veio pra ficar de 15 em 15 dias, podcast novo do Henshin Ryu, de
muito
qualquer...
Bom retornar logo fazendo King Oja, porque foi,
porra, nossa, merecido a gente, né? E já adianto que provavelmente o nosso próximo episódio vai ser sobre Kamen Rider Gits, né? Que a gente também tá devendo aí falar, foi...
Né?
Tem muita coisa pra gente falar, né? A gente ficou tanto tempo parado, tem 1 milhão de coisas pra gente falar, mas provavelmente o próximo episódio será sobre Kamen Rider Gits. Então já fique aí na expectativa.
Se você lembrar um pouco, né?
Ah, isso aí a gente dá uma estudada, a gente relembra. Então é isso, valeu, muito obrigado. Acessem o Henshin Ryu nas redes sociais, no Twitter ou X, né? @ Henshin Ryu, vocês vão achar a gente por lá, e é por lá que a gente anuncia quando sai episódio novo e muitas outras coisas sobre o universo Tokusatsu. Valeu e até a próxima. Tchau!
Valeu!